Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nossa conversa é com a deputada Andréa de Jesus, do PT. Vamos falar das prioridades desse que é o segundo mandato da deputada. Ela está à frente da Comissão de Direitos Humanos, da Defesa dos Povos Tradicionais, Quilombolas, Indígenas e das Mulheres Negras. Vamos falar também do Estatuto da Igualdade Racial, das ameaças que ela e outros parlamentares vêm recebendo e também da linda trajetória pessoal da deputada. Deputada, muito prazer recebê-la.
Prazer, minha xará.
É, xará. A senhora participou aqui em 2022, né? Era online ainda, a gente estava no telão ainda por causa da pandemia, mas é bom tê-la pessoalmente.
Ah, obrigada.
Olha só, deputada, estamos segundo ano, indo para o segundo ano do segundo mandato, né? Qual que é a avaliação que a senhora faz desse trabalho? A experiência de trabalhar na gabinetona, né? Que é um mandato comum a várias outras pessoas. Como é que é isso? E isso tem dado certo?
Pois é, segundo ano já do segundo mandato, né?
Passa rápido.
O primeiro mandato foi muito desafiador para a gente, né? Esse período da pandemia, tivemos que adaptar, continuar com o trabalho de forma remota. As demandas foram muito maiores e para encaminhar também. Eu acho que a gente chega agora no segundo mandato mais preparados, né? Mais preparada com a equipe, mais preparado também para lidar com a casa, porque a gente descobriu outros acessos, né? Hoje a gente tem um sistema que na casa facilita muito propor projeto de lei, encaminhar, poder acompanhar pelo sistema. Mas também nós temos hoje um público que acompanha um pouco mais a política, né? Então, as redes sociais ajudam. Então, as pessoas sugerem coisa pelas redes sociais, acompanham a atuação do parlamentar. Eles corrigem até texto que a gente escreve. Não, você não estava nessa comunidade, a comunidade é tal.
Ah, que legal.
Então, assim, tem uma participação maior das pessoas. Eu acho que isso também é uma herança da gabinetona, né? Assim, garantir, radicalizar com a democracia, convidar as pessoas para construir junto o mandato.
A senhora deu uma entrevista, a deputada deu uma entrevista em 2019 para a revista Marie Claire, chiquérrima, deputada.
Nossa,
você lembra disso?
Pois é. Surpreendeu a gente.
Pois é, que legal, né? E nessa entrevista, você acabou falando assim, você estava iniciando o mandato, aí você chegou a falar de uma certa solidão de estar aqui nesse espaço parlamentar como mulher negra, né? Apesar que a gente tem outras deputadas negras também, mas as mulheres são minorias. Você falou desse sentimento. Isso ainda persiste ou esse espaço já foi rompido?
O racismo é estrutural, né? Então, as consequências do racismo, ela permanece, né? Nós temos estruturas que dificultam a participação dos negros. Então, nós, embora com mais mulheres e mais mulheres negras, somos minoria. E trazer debates de uma minoria para um espaço institucionalizado é muito desafiador. Então, nós estamos aqui com o desafio de trazer o Estatuto da Igualdade Racial e debater isso em todas as comissões. É um desafio, porque acha que é assunto. Não é assunto só de mulher, não é assunto só de direitos humanos, não é assunto só da educação. E tentar integrar o debate e demonstrar que nós temos uma população historicamente não teve acesso, não teve oportunidade e, por isso, morre cedo, por isso não tem emprego, por isso tem os menores salários. Isso é, sim, é sufocante e desafiador. Então, por isso, o ambiente ainda é um ambiente que desafia a gente. Desafia trazer os debates de uma ex-empregada doméstica, de uma mãe solo. É desafiador falar, quando eu sou filha de pais analfabetos, eu não tinha quem me ensinasse a fazer para casa.
Sim.
Então, assim, a gente ainda está num processo de aprender a viver numa sociedade que insiste em nos invisibilizar, né?
Mas esse caminho que vocês estão trilhando aqui, a senhora principalmente, é muito importante para todas as mulheres, né? Para toda a sociedade. Então, vamos falar um pouquinho do Estatuto da Igualdade Racial? O Estatuto é uma legislação e a Assembleia está fazendo encontros exatamente para que a sociedade opine, para subsidiar essa legislação, que é o chamado Estatuto da Igualdade Racial, que é um projeto da senhora também, né?
Sim.
Eu queria que você falasse da importância disso e também partindo sobre isso. É necessário, é triste a gente falar que é necessário um Estatuto da Igualdade Racial, né? Num país onde a população negra é muito grande.
Exatamente.
Nem precisaria,
nós,
né?
Somos
é uma
maioria,
pena.
Mas precisamos disputar o orçamento, precisamos disputar os programas, e a gente precisa de programas específicos para superar a desigualdade racial. Nós não estamos falando só de pobreza, né? Nós estamos falando de pobreza, consequência do racismo e da escravidão. Então, o estatuto, o desejo de ter um estatuto a nível estadual, ele nasce por perceber, inclusive, que o estado de Minas Gerais é também de um país, né? Inclusive, é maior do que muitos países da Europa. Então, a gente precisa regionalizar as políticas, a gente precisa fazer escuta, e aí a Assembleia tem sido uma mãe nesse sentido, né? Porque dá estrutura para a gente, dá condições da gente ir até as regionais, debater com as diferenças entre o sul de Minas, que tem muita água, e o norte de Minas, que a água está no subterrâneo, né? E que precisa de outras formas de captar água para garantir que as pessoas acessem água potável. Ouvir a Zona da Mata, ouvir o Triângulo Mineiro, que está mais próximo de Brasília do que da capital.
Pois é, em que medida a pauta social ela se mistura com a pauta racial? Como é que a gente consegue fazer essa ligação?
Nós estamos falando isso, assim, o povo negro ainda saiu da senzala e não teve nenhum acesso à inserção social. E a gente fala, tirar os negros, enquanto eles estavam trabalhando de graça, estava dentro da senzala. Depois, quando veio a carteira de trabalho, trouxeram os europeus. Então, a gente não tem carteira assinada. Trabalhei a vida toda como diarista. Então, se não tem direitos trabalhistas, chega na fase adulta, já começou a trabalhar na infância. Assim, minha mãe começou a trabalhar com 8 anos. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, trabalhando como diarista. Então, começa a trabalhar na infância. Então, o que é o estatuto da criança e adolescente para quem é negro? E nós estamos falando de trabalhos formais. Ainda tem o tráfico que acaba sequestrando as nossas crianças muito cedo por falta de outras oportunidades, por falta de creche. Então, falta creche? Falta para todo mundo. Mas o impacto nas famílias mais vulneráveis, como as famílias negras, estão morando em favelas, estão morando nas ocupações, estão morando nos quilombos, são territórios onde a política pública não chegou luz, não chegou água. Então, não tem creche, as mães precisam sair para trabalhar, as crianças ficam sozinhas, ou cuidadas por outras crianças, ou cuidadas pelo vizinho.
Então, a questão racial, você combater o racismo estrutural, ele também é uma forma de melhorar o acesso das pessoas, a fazer com que as pessoas tenham capacidade de usufruir de serviços novos, de usufruir de uma qualidade de vida melhor, não é?
Dá condições para a gente entrar no orçamento, para a gente ser visto. Quando a gente discute o estatuto, a gente demonstra que existe uma população que nem sequer é vista no orçamento. Quando você fala assim, vamos construir escola. Mas aí você constrói a escola no centro das cidades, onde a dificuldade da criança de chegar é muito maior quando essa criança é negra, que está vivendo em lugares onde nem sequer houve legalização. Então, discutir estatuto é dar condições de vocês humanizar um povo que saiu da senzala, do trabalho escravo, e até hoje não é visto como ser humano. Então, nós estamos humanizando, demonstrando que somos humanos, para a gente alcançar a igualdade e, com isso, alcançar oportunidades que hoje é natural para qualquer um, que é acessar a creche, acessar a escola, curso superior,
emprego depois. Deputada, foi a primeira da família a se formar, formou em direito, através do sistema de cotas. Eu tenho uns dados aqui que são até, a gente pode falar sobre isso um pouquinho, que são positivos, né? Que a cota de alunos negros e pardos saltou de 41% na rede federal para 52%, dados de 2020. Aumentou também o número de negros nas universidades em 10 anos. A educação é a solução?
Sem dúvida, né? Isso impacta direto na vida das pessoas, né? Você acessa informação, você também está mais preparado para o mercado de trabalho, mas mais preparado para a vida, né? Ter feito direito hoje é muito mais difícil alguém me passar para trás, né? Eu consigo ler o boleto do cartão de crédito, né? Saber quando você está sendo lesado, saber buscar seus direitos. E é isso, oportunidade de trabalho, renda, que é o que o nosso povo precisa.
Em que medida a cota te ajudou? Qual foi o peso da cota e o peso da sua força de vontade de fazer uma faculdade?
Não tinha chance nenhuma de eu ter feito faculdade se não fosse pelas cotas. Primeiro, porque o programa de cotas, o ProUni e outros programas, ele incentiva você a fazer inscrição. Estou falando de um povo que é visto como inferior, incapaz, e isso vai também atingir a nossa subjetividade. As pessoas nem sequer se inscrevem para o Enem. Então, assim, com as cotas, com a reserva de vaga, você incentiva o jovem, incentiva as mulheres. Estou falando de jovem, porque eu entrei na faculdade com 30 anos. Incentiva o povo negro a se inscrever. E depois, a garantia de vaga é fundamental para que, principalmente, quem vem de escola pública tenha garantido uma cadeira. Porque hoje as universidades, principalmente as públicas, quem consegue vaga lá é quem vem das escolas privadas, né? Estão mais preparados.
A gente vê muito a Comissão de Educação, né? Eu vejo muito a deputada Lohanna falando disso, dessa questão de você também conseguir manter esses jovens na faculdade. Quais são os empecilhos, os desafios de, além de se você entrar pelo regime de cotas, você se manter até o final do curso?
O maior desafio é a renda, né? Emprego, renda. Condições objetivas, né, se manter. Muitos cursos você precisa deixar o trabalho para estudar. Então, hoje, as cotas, a gente não conseguiu garantir 20% de cota no curso de medicina, porque é o curso que você tem que ficar o dia todo estudando. Isso significa deixar o trabalho. Então, se não houver bolsa permanência, como hoje tem para os quilombolas, e alguns alunos negros, né, que entram no bolo dos que mais vulneráveis, era impossível fazer o curso. Mas, ainda assim, a bolsa permanência é um valor pequeno para quem está fazendo curso de medicina, que exige muito mais. Mas os outros cursos é fundamental ainda garantir o translado. Nós estamos falando dos quilombolas, que estão em regiões muito remotas do estado. A gente fala de transporte público, mas tem aqui menos de 20 cidades tem transporte público em Minas Gerais. Em 853 municípios, a maioria pega carro de boi para chegar na escola. E você imagina na faculdade, né? Ela tem que deixar o território, muitas vezes ir para outra cidade, e então precisa de apoio estudantil, república, lugar para viver, para conseguir estudar.
Esse grupo de pessoas, os quilombolas, eles se sentem representados pela deputada Andréa de Jesus? A senhora sente isso?
A gente tem recebido um retorno muito positivo, né? Muito positivo. É uma parcela que não era nem vista antes, né? Agora, só recentemente o IBGE passou a contar quilombolas, né? Então, todo mundo era negro, então não tinha especificidade dos quilombolas, que são verdadeiras nações africanas reproduzidas aqui em Minas Gerais. São mais de 700, 400 e poucos já foram reconhecidos pela Fundação Palmares. Então, tem uma fila enorme para a Fundação ainda fazer a certificação, mas são grupos que não esperou a Lei Áurea, saiu da senzala antes, construíram territórios que reproduzem a cultura africana e por o fato de eu ser negra e o compromisso com a emancipação desse povo, faz com que eles retornem de forma positiva o trabalho que a gente tem feito.
Isso passa também, no caso deles, de conseguir o território, a terra em si, que muitas vezes não pertence a eles, né? Isso é uma batalha.
Sim, é uma batalha. Minas Gerais, o conflito fundiário é o que mais mata defensores de direitos humanos. E os quilombolas são defensores de direitos humanos. Defende a cultura, defende a história, defende a memória, defende seus territórios. O conflito fundiário está muito ligado à não regularização das terras. No caso dos quilombolas, é a titulação, que a titulação é coletiva. Então, o título não vai para uma pessoa, mas vai para o quilombo, para o coletivo. Isso é muito lento. Isso é responsabilidade do INCRA, mas, de fato, em Minas Gerais, a gente não tem quilombo titulado.
É uma batalha. Deputada, a senhora é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu tenho alguns assuntos aqui, não dá para a gente falar tudo, que são as pautas da Comissão de Direitos Humanos esse semestre. Uma delas foi uma audiência pública sobre um novo sistema socioeducativo em Minas. A previsão da construção de 2 centros em Betim. E essa construção em regime de PPP, que são as parcerias público-privadas, que tem a participação da iniciativa privada na administração desses centros. Há muitas críticas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da audiência. Conseguiu abarcar? Qual o resultado que a senhora falaria da audiência?
Então, na audiência, todos que participaram demonstraram o quanto é negativo esse modelo. Nós conseguimos trazer trabalhadores do sistema, nós trouxemos pais nós trouxemos jovens e também muitos pesquisadores da segurança pública nessa audiência, que inclusive foi provocada por eles. Eles trouxeram pesquisas de outros estados para denunciar esse absurdo. Nós estamos caminhando para a privatização da segurança pública. E aí o socioeducativo é um deles. O socioeducativo deveria ser uma escola onde esse jovem, né, apreendido, fosse para esse ambiente para se reintegrar, para voltar para a sociedade, acesso, às vezes, à educação que não tem fora, alimentação, mas o contrário, né? Está cada vez mais se tornando uma prisão. E o pior de tudo agora é esse modelo PPP, que é entregar para iniciativa privada, como o presídio que tem lá em Neves, em que o controle fica na mão de uma sociedade privada. O controle do Estado é muito menor.
Você a não senhora não vê nada de positivo nesse sistema em que a iniciativa privada acaba trazendo não. também expertise de administração?
Não. O Estado, iniciativa privada não tem expertise em gestão pública. Quem tem expertise em gestão pública é quem estudou na Fundação João Pinheiro, quem fez concurso público, como a maioria aqui da Assembleia Legislativa. Agora, a iniciativa privada recruta pessoas para trabalhar sem nenhuma formação. Se essas pessoas se incomodam, são trocadas. Se elas adoecem, são trocadas. Não tem nenhum compromisso com esses trabalhadores. E nós estamos falando do socioeducativo. Lá tem professores, tem psicólogos, tem assistente social. O papel ali é de cuidar das nossas crianças. A iniciativa privada trabalha com lucro.
A senhora acha que na cabeça do empresário, quanto mais infrator tiver lá, melhor, quanto mais preso, sim, melhor, porque aí ele lucra mais.
Lucra mais. E não solta, né? Cria impedimentos para soltar. Porque quanto mais números, mais ele ganha. E o pior, eu tenho medo, porque em outros estados já aconteceu, de às vezes ganhar a licitação, começar um trabalho e abandonar. Sim. Que é muito pior, que aí deixa o trabalho precarizado. Sim. O Estado, no mundo, é o melhor gestor daquilo que é público. E a qualidade de vida das pessoas, só o Estado pode oferecer com qualidade. Aí nós estamos falando de concurso público, pessoas monitoradas, que passam por avaliação periodicamente. A iniciativa privada não tem esse compromisso. O compromisso é só com lucro. E nós estamos falando de vidas, inclusive, que são interrompidas por falta de oportunidade. Nós vemos um jovem no socioeducativo que nunca passou no dentista, que nunca teve acesso, que estava passando fome em casa, que muitas vezes a infração é entrar no supermercado e roubar uma bandeja de iogurte. Então, nós temos problemas sociais que são respondidos hoje com encarceramento. E o encarceramento sempre foi lucrativo, nós sabemos, milhões vai para alimentação, e uma alimentação péssima no sistema prisional. Continua com esse contrato, né? E nós sabemos que tem políticos por trás desse contrato enriquecendo, mas não se preocupa com a ressocialização do preso, não se preocupa com a ressocialização desse jovem.
A senhora, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, recebe muitas denúncias da situação dos presídios, de presos que estão vivendo
situações difíceis? Dia e noite. Pelas redes sociais, pelos canais da Assembleia, mas também pelo WhatsApp. São famílias clamando. Muitas vezes uma mãe me liga e fala assim: me dá o direito de enterrar meu filho. Um jovem morre dentro do sistema prisional e a mãe não tem direito de enterrar.
E ela não tem a quem buscar, pelo menos encontra na senhora um alento aí, né? Pelo menos jeito de resolver.
Que eu cobro das instituições, informo o Ministério Público imediatamente. São violações graves. Não, ninguém sob a tutela do Estado pode vir a falecer. Nem policial, nem a criança infratora, e muito menos a pessoa cumprindo pena. A pena é privativa de liberdade. Perder a vida dentro do sistema prisional é violação de direitos humanos gravíssima, e a gente sempre tem feito denúncia, não só no Brasil, como nos organismos internacionais. Então, eu faço os relatórios, mando para a ONU, mando para outros institutos que acompanham, que observam, para que o Brasil seja condenado várias condenações já aconteceram e a gente precisa garantir que isso se mude um dia.
É, esse trabalho da deputada é um trabalho difícil, né? Inclusive, a deputada já foi ameaçada por muitas vezes, né? Eu queria até comentar um pouquinho desse assunto com a senhora. Foi preso lá em Pernambuco, lá em Olinda, uma pessoa, e já foi até transferido aqui para Ribeirão das Neves, que está sendo acusado de fazer ameaças seríssimas, inclusive de morte, de estupro. Uhum. Um absurdo, através da Deep Web, que é uma parte da internet em que as autoridades não conseguem descobrir quem que é. Essa pessoa foi descoberta, inclusive no celular desse rapaz tinha pornografia infantil, tinha uma série de coisas. Mas essa pessoa que foi presa, não conseguiram fazer a ligação entre ele e as ameaças que a senhora sofre. Como é que está o andamento das investigações no seu caso?
Pois é, primeiro, assim, parabenizar tanto o Ministério Público, a Polícia Federal e os demais órgãos envolvidos, porque foi uma resposta positiva e rápida, né?
Sim.
Entre a denúncia que as deputadas fizeram e essa resposta. Mas, de fato, não houve ligação, não tem ligação direta com as ameaças que eu sofri há 2 anos atrás.
Então, só para a gente falar, Beatriz Cerqueira, Lohanna...
E Bela Gonçalves.
Essas, o Ministério Público e a polícia conseguiram fazer a ligação.
Sim, sim, que as ameaças, essa pessoa que foi presa, há indício, então, de que foi ela que fez as ameaças e que sozinha tem feito isso. Mas as ameaças que eu sofri há 2 anos atrás, elas também estão muito ligadas à atuação da Comissão de Direitos Humanos.
Sim, imaginei.
Então, desde que eu denunciei também a Operação Policial de Varginha, das pessoas que estavam sendo investigadas, 20 delas foram executadas numa única operação, as ameaças se intensificaram, inclusive ameaças de morte.
A senhora também recebeu uma carta com símbolo nazista, ofensas racistas?
Sim, as ameaças continuam chegando. Essas de estupro coletivo também chegou, chega por e-mail, ligações, a pessoa liga no gabinete, assessores atendem, chega por e-mail, chega por carta, chega também... pelas redes sociais. Essa é a que mais recebe xingamento, ofensa, injúria. Tanto é que hoje a gente tem 42 inquéritos em andamento desses casos de injúria. Já os casos de ameaça de morte, nenhum dos dois avançaram.
É por isso que eu acho importante a gente mostrar o trabalho da senhora, o trabalho das parlamentares, para mostrar para essas pessoas que há um trabalho todo atrás, há um trabalho importante de melhorar a vida das pessoas, enfim. Se essas pessoas conhecessem um pouco quem é a deputada Andréa de Jesus, não, acho que pensariam 2 vezes antes de fazer uma ameaça, né?
Sim, sim. Nós estamos numa disputa de narrativa, né? O direito humano ele já foi muito atacado nos últimos anos, né? E continua com esse pensamento de que direito humano defende bandido e que não preocupa com o cidadão de bem. Nós estamos falando de direitos humanos, direito à água, direito ao meio ambiente, direito do povo do Rio Grande do Sul hoje de voltar para suas casas, direito da gente reconstruir sonhos, da gente ver nossos filhos crescer com segurança. Direito humano é as mulheres poderem andar na rua com segurança, sim, não serem atacadas, não serem violentadas. Direito humano é você poder brincar com seus cachorros.
Vale para tudo, né? Olha só, deputada, eu vou mostrar aqui uma página... a gente fez um print da sua página, do seu canal no YouTube. Quer dizer, hoje a deputada tem mil oportunidades de mostrar o trabalho, né? A gente ia tentar tirar alguns vídeos, mas são tantos. A rede social hoje te ajuda muito a mostrar como é que é o seu trabalho, chegar nas pessoas que precisam.
As redes sociais, ela foi a ferramenta que me ajudou a eleger em 2018. Assim, eu não tive um centavo para investir em campanha. Então, as redes sociais, ela ajudou as pessoas a conhecer quem eu sou hoje e ajuda a gente também a fazer denúncia, mostrar o que a gente faz. Então, as redes sociais é fundamental.
Então, quem quiser seguir o canal da deputada no YouTube, tem muitos, quer dizer, tem o mundo lá, onde que ela vai, as pessoas que procuram, as principais pautas, também é um caminho interessante para a gente conhecer mais o parlamentar, né?
É uma trilha de turismo também, conhecer os quilombos no estado, as aldeias. as tendas ciganas, as tradições, tem muita festa bonita e apagada aí.
É. A deputada também sempre conta, né? Contou lá na revista Marie Claire, eu li com muito cuidado, assim, gostei demais da entrevista. A senhora falou da questão de ser mãe solo, né? A gente tem até a imagem aí do rapaz, que já é um rapaz, que
já é
seu
um
filho.
Homem, já é um
Quer
homem.
Dizer, a deputada também representa, de uma certa maneira, as mulheres que hoje batalham para viver sozinha, né? Olha só, a senhora postou sobre o Dia das Mães e eu achei super interessante. A senhora dedicou esse post para as mães periféricas que não estão sozinhas, né? Como que Sim. chama o rapaz?
É Tiago. Tiago hoje é advogado. Ah. Advogado criminalista, está também trabalhando
no
estado.
Não, mas você teve ele novo, né? Porque ele já, assim, nem dá para falar que ele é seu filho, parece que é seu irmão.
Não, eu vou fazer 46 anos mês que vem, né?
Ah, não parece de jeito nenhum. E, deputada, e a família? A gente também tem fotos da sua família. Como é que a família hoje trabalha para te ajudar? E também a gente leu também que a senhora conquistando tudo que conquistou, virou uma pessoa muito importante para sua família e também é muito decisiva, né? E isso é muito bonito, né? Isso é muito legal, né? São suas irmãs?
Ah, emoção, né? É. Essas duas são minhas irmãs, isso na formatura do Tiago.
Ah.
É uma família matriarcal, né? Eu não conheci meu avô, então minhas tias todas são já viúvas, então, assim, eu tenho referência em mulheres muito fortes, mulheres que também passaram por situações de trabalho forçado, né? E criaram.
É isso que te deu força para você tentar ser um destaque, fazer uma coisa
mudar
diferente?
Mudar a realidade, né? Assim, mudar a realidade. Mas elas me deram força, inspiração. Minha mãe, ela não sabe escrever o nome dela, mas ela tem uma habilidade, uma leitura de mundo fantástica. Assim, minha mãe é muito bruxa.
Ah, que legal! Deputado, e o Tiago seguiu a mesma profissão, né? Foi fazer direito? Por
foi,
quê? Por
não,
tanto
ele
gostar?
Começou fazendo engenharia e eu toda feliz. Falei assim, porque engenharia é bom. Né? Mas acabou que ele... É isso, né? Ciência humana, né? Acho que a engenharia estava muito exata. Ele falou, não, mãe, muito cálculo. Acabou vindo para o direito e encantado, assim. É um homem também que quer mudar as coisas. E ele está com um cursinho... um cursinho lá em Neves agora, preparatório.
Ah,
e também
está
repassando o saber, então eu também fico feliz.
Daqui a pouco você vai ser vovó.
Ah,
quem sabe? A deputada também, a gente queria mostrar um viés da deputada muito legal, que é a adoção de cachorrinhos. A gente tem um vídeo aqui para mostrar. É muito fofo, né? Quer dizer, a deputada é humana em todos os sentidos, né? Olha só, vamos assistir.
Hoje foi dia de adotar um andorinha.
Aqui, você foi escolher um andorinha?
Escolhi. Seu caminho lá de Neves.
É difícil escolher,
Nossa,
né? Porque chegar lá tem
fiquei
tantos.
Fiquei com dó. Aí eu levei o calabreso, esse branquinho.
O calabreso,
com os nomes de calabreso.
E o outro é branquinha,
e branquinha. A branquinha é grande.
Ah, que legal. É uma adoção consciente, né? Que eles falam, que a gente tem que levar com responsabilidade,
sim,
né?
Sim, aí eles têm o chip, todo cuidado.
E por que você levou dois? Era para levar um só, depois levou dois? Porque ficou com pena?
Nossa, foi difícil.
A gente quer levar tudo.
Levar todos, né?
Um é caramelinho e o outro é branquinho.
É o da branquinha. Mas assim, é eu e o Tiago. Acho que também a gente pensou um pro Tiago, um para mim. Ah. A gente vive só os dois.
Ah,
faz
que legal,
companhia
faz
gente.
Companhia. Deputada, muito obrigada por ter
compartilhado
o seu conhecimento, a sua história com a gente. Eu não falei no começo que era uma linda história de vida? É um exemplo para todo mundo. Eu torço que a senhora continue aqui por muitos anos.
Ah, gente, obrigada.
Obrigada,
Missão
deputada.
Cumprida.
Então, eu conversei com a deputada Andréa de Jesus, do PT. A gente falou das prioridades desse, que é o segundo mandato já da deputada. Ela está à frente da Comissão de Direitos Humanos, da Defesa dos Povos Tradicionais, Quilombolas, Indígenas, Mulheres Negras. Falamos da importância, né, deputada, do Estatuto de Igualdade Racial. Falamos das ameaças que a deputada tem sofrido aqui. Enfim, foi um papo muito interessante. Obrigada, deputada.
Obrigada a vocês. Estou à disposição.
Amém. A você de casa, muito obrigada, então, pela sua audiência. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção de Daniele Langsdorff, a direção de Sara Penido e trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa.